Agenda da Semana.
Chegou a hora de falar sobre a agenda aqui do Senado para essa semana com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado. Boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, a semana já começou com a promulgação da PEC emergencial hoje pela manhã. Foi um texto que chegou aqui em 2019, buscando aí gatilhos, né, controles de gasto público, mas que sofreu muitas alterações, e o texto que chegou a ser promulgado hoje, ele tem muito mais a ver com a garantia de uma parte de dinheiro, 44 bilhões de reais, fora do teto, para bancar o auxílio emergencial. Como que a gente avalia esse caminho dessa PEC emergencial, Guerzoni?
Pois é, essa PEC, como você comentou, ela foi apresentada em 2019, né, antes da pandemia. É uma proposta bancada pelo governo, né, mas formalmente apresentada pelo seu líder no Senado, né, houve uma avaliação de que seria politicamente mais conveniente que a matéria começasse pelo Senado. Como regra, quando a proposta de emenda à Constituição é de autoria do Poder Executivo, em sentido estrito, ela começa pela Câmara, mas, nesse caso, o senador Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo, encampou essa PEC, mais duas outras que faziam parte de um pacote aí de propostas de emenda constitucional encaminhadas no começo do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas, como você comentou, ela acabou mudando um pouco o foco, né? Ela ainda tem um foco importante na parte da responsabilidade fiscal, né? É o centro da questão, mas ela acabou sendo desenhada aí para poder viabilizar o auxílio emergencial, né? O senador Márcio Bittar, que foi o relator agora nesse momento, né? O senador Oliovisso tinha sido lá no início, mas quando o foco era um pouco diferente, a partir de agora o foco caindo exatamente sobre a questão do auxílio emergencial, ela acabou tendo um desenho um pouco diferente e juntou também questões das outras duas PECs que a gente comentou que foram apresentadas, né, uma questão sobre fundos, uma questão federativa, mas basicamente ela concentrou em viabilizar mecanismos fiscais que permitissem que o governo pagasse agora em 2021 mais algumas parcelas do auxílio emergencial, né? Ela tramitou de forma relativamente célere depois de fechar esse acordo, né? O Senado aprovou aí há cerca de duas semanas. A Câmara, semana passada, votou os dois turnos, houve um acordo. Alguns pontos foram retirados da PEC na Câmara, uma que vedava a promoção do servidor público quando em algumas situações, e um outro que tratava das regras de vedação de vinculação de receitas públicas, mas acabou tendo um resultado relativamente rápido e ela foi promulgada, viabilizando a possibilidade de o governo editar agora, como o presidente Rodrigo Pacheco acabou de falar, editar uma medida provisória detalhando o valor, as parcelas, quantas parcelas, qual será o desenho exato desse auxílio emergencial, que, de acordo com a PEC, terá que ter um limite aí de 44 bilhões de reais na sua despesa, né? Então, o Congresso já começa essa semana com essa proposta que indiscutivelmente é algo de forte impacto social e que dominou aí a pauta do Congresso nesse comecinho de ano legislativo.
Guerzoni, e também a gente tem já para a semana uma sessão marcada do Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais. São mais de 30 vetos, são 36 vetos. E isso também, os vetos, eles travam a pauta, né? Eles têm que ser votados com prioridade aí para que outros itens da pauta possam ser votados. E o Congresso também já tem, no dia 24, o orçamento da União, né, do ano passado, que ficou para votar esse ano, então ainda tem essa votação. Esses vetos também tem vetos importantes aí, né? Tem vetos relativos ao pacote anticrime, dá para a gente também ter uma semana voltada para isso, né?
É, provavelmente deve ter, já havia algum tempo que o Congresso não se reunia para votar vetos, mas nesse momento em que é necessário liberar a pauta do Congresso, né, porque ele tranca os vetos, tranca a pauta do Congresso, né, que é a sessão conjunta das duas casas, e o orçamento também é votado pelo Congresso Nacional, né, em sessão conjunta. Né. Nessa época de pandemia vai haver algumas adaptações formais no procedimento, mas do ponto de vista constitucional ela é votada pelo Congresso Nacional, pela reunião das duas casas, e como se pretende votar na semana que vem, né, no dia 24, o orçamento do ano passado, né, ele não pode, pela pandemia, pela impossibilidade de instalar a Comissão Mista de Orçamento, ele não conseguiu ser votado o ano passado. Há regras aí na Lei de Diretrizes Orçamentárias para execução do orçamento numa situação como essa, mas chegando agora no final do primeiro trimestre, o orçamento se torna urgente, né? Há uma série de despesas, de investimento, despesas um pouco mais complexas que exigem a votação do orçamento, e desde o início os presidentes do Senado e da Câmara tinham se comprometido a fazer todos os esforços para votar o orçamento até o final de março, e essa ainda é a expectativa. Então a gente tem que ter essa sessão do Congresso, né, para limpar a pauta, para permitir a votação do orçamento. Há vetos polêmicos, né, citou alguns deles, os líderes devem se reunir aí para discutir o procedimento para votar esses vetos, para que se possa votar o orçamento e o ano fiscal, de fato, se inicie. Né? Agora, com a PEC emergencial, você tem aí uma clareza maior também do orçamento, né? do que vai ser exceptualizado das regras constitucionais. Né? Há a expectativa de já ter a medida provisória com o detalhamento do gasto do auxílio emergencial. Então, o orçamento é uma medida já urgente para ser votada e faz parte de toda essa lógica aí desse rescaldo da pandemia, né, que você tem que ter medidas de um lado que permitam a responsabilidade fiscal e de outro lado que viabilizem aí a retomada do emprego, da renda e a concessão de renda extraordinária, né, como é o caso do auxílio emergencial.
Gilberto Guerzoni, muito obrigado por participar aqui do Primeiro Item, mais uma oportunidade, uma boa semana de trabalho para você.
Tá, igualmente, obrigado.